Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football.
Salve, salve aos amantes do melhor futebol no mundo. Vai começar mais um podcast da PL Brasil. Hoje temos convidado mais que especial. Vou falar um pouquinho para vocês já já. Mas antes, falando um pouquinho do tema do programa, hoje vamos falar de Champions League e dos ingleses na Champions League, né? São quatro ingleses na Champions League. Vamos falar, citar os grupos de cada um, falar da possibilidade de avançar às oitavas de final, às quartas de final e probabilidade até de título. Mas antes, pessoal, não deixe de curtir nossas redes sociais, deixe o seu like no nosso vídeo do YouTube, se inscreva no canal, assista, participe com a gente, participe do nosso Twitter, do nosso Facebook, do Instagram, do blog, de todas as plataformas. A PL Brasil está e faz parte. Primeiro, vou dar as boas-vindas ao meu fiel escudeiro, Breno Mauro. Desculpe minha voz também, viu, Breno Mauro? Tô um pouco rouco, tá difícil aqui em São Paulo esse tempo. Muda um dia frio, outro dia calor, é complicado, mas vou fazer o possível para falar o melhor para vocês escutarem. Seja bem-vindo, Breno Mauro, um abraço para você, meu querido.
Um abraço, Capa, sempre prazer estar aqui com você. Saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil. Um assunto que a gente fica sempre ansioso para falar, né? Liga dos Campeões chegando, próximas terças e quarta-feiras serão mais interessantes. E é isso, Capa, promete essa Champions League. Acho que os ingleses vão manter o que fizeram na temporada passada, que estão chegando mais longe. E quanto mais longe, melhor para os ingleses.
O nosso outro comentarista de hoje, nosso convidado, é Renato Senise, ex-esporte interativo, ESPN, hoje está no Dazon e fala direto de Londres. Seja bem-vindo, Renato.
Obrigado, Matheus. Um abraço, Breno. Sempre um prazer participar. E na expectativa para essa Champions League aí, que seja tão boa quanto a Champions League passada, que foi realmente inacreditável, de emocionante e de bem jogada. Esperamos aí que essa temporada seja parecida.
É isso aí. Para recordar, né, quem não se lembra, Liverpool campeão da Champions passada, semifinalistas ingleses e finalistas ingleses, né? Liverpool e Tottenham decidiram. Vamos ver como é que esses dois times, que também estão nessa Champions League, vão atuar. Só passando, dando uma recapitulada na temporada passada, os quatro ingleses foram Liverpool, Manchester City, Manchester United e o Tottenham. Lembrando que o único que não classificou foi o Manchester United, o que caiu mais cedo foi o Manchester United, que caiu nas quartas de final, mas assim, todos foram muito bem, né? Junto com o City também, foi o que caiu com o Tottenham nas quartas de final, assim, todos foram muito bem. O Manchester teve uma batalha épica com o PSG, um grande jogo, mas enfim, não conseguiu prosseguir na Champions League passada. Vamos ver como vai ser essa Champions League. O United, que não está na Champions League, está na Liga Europa. Só falando dos grupos dos ingleses, depois eu falo todos os grupos no final do programa, mas aos que interessam, né? Vamos falar dos ingleses. Grupo B, Bayern, Estrela Vermelha, Olympiacos e Tottenham. Estrela Vermelha, que foi do grupo do Liverpool do ano passado, hein? O grupo do City é o grupo C: Atalanta, Dinamo, Manchester City e Shakhtar Donetsk. O grupo do Liverpool é o grupo E: Racing Genk, né, da Bélgica, Liverpool, Napoli de novo. Lembramos que o Liverpool quase foi eliminado pro Napoli do mesmo grupo ano passado, e o RB Salzburg da Áustria e não o RB Leipzig da Alemanha, para deixar claro. E o nosso último grupo, o grupo do Chelsea, o grupo H: Ajax, Chelsea, Lille e Valência, pessoal. O Chelsea que classificou para a Champions League, temporada passada não estava, então primeira temporada de Frank Lampard como treinador na Champions League. E para começar o programa, vamos começar com o grupo B. Né, vamos por ordem alfabética. Grupo B, Bayern, Estrela Vermelha, Olympiacos e Tottenham. Vou começar com você, Renato. Já que estamos falando de Tottenham, né, vamos começar com você. É o seguinte, Bayern, um adversário sempre muito duro, um time sempre muito copeiro que sempre frequenta a Champions League, mas os outros dois adversários não são lá essas coisas não, né? Acho que tá tranquilo pro Tottenham, acha que consegue passar em primeiro lugar?
Olha, passar num grupo desse já virou obrigação, né? Eu sei que parece grito de torcida no Brasil, mas passar desse grupo é obrigação. Passar em primeiro já é um pouquinho mais complicado, mas eu acho que dá pra passar em primeiro, sim. Pode falar que o Bayern não é mais o Bayern de 5, 6 anos atrás, não é mais aquela potência, muita gente se aposentando, um time num processo de transição, e o Tottenham, pelo menos no papel, mais forte do que da temporada passada. Trouxe o Sessegnon, trouxe o Lo Celso, trouxe o Ndombele, que tá machucado, mas começou jogando muito bem. O Tottenham tem time pra se classificar em primeiro, tem time pra se classificar com tranquilidade, mas precisa jogar mais do que tem jogado nesse início de temporada. O City amassou o Tottenham encontrou 2 gols e acabou saindo com um empate, empatou com o Arsenal no Emirates, depois de estar ganhando de 2-0, e o Arsenal, na minha opinião, jogou melhor, no mínimo 70% da partida, e como sempre, sofrendo em casa contra os times menores que jogam fechadinhos. Foi assim contra o Newcastle, acabou perdendo em casa para o Newcastle, e contra o Aston Villa, conseguiu a virada no sufoco.
É, lembrando que o gol do Newcastle, do nosso querido Joelinton.
Joelinton, como falam aqui na Inglaterra.
Verdade, vocês falaram no podcast dos correspondentes. Foi diferente, foi engraçado, né? É difícil pra eles, né? Esse Joe, não é o Joelinton, né? É Joe. É quase um nome. E, Brenão, pra também fazer parte da nossa conversa, eu tô com o Renato nessa, eu acho que o Tottenham tem que passar, mas você acha que tem possibilidades de passar em primeiro antes da gente entrar em elenco. O que, que você acha, querido?
Tem sim. Acho que é a oportunidade do Tottenham para fazer uma campanha tranquila nessa fase de grupos. Porque o Bayern, a gente sabe que está numa reformulação, né? Está num processo de mudar alguns jogadores, algumas peças. A gente está vendo que o Ribéry e o Robin já não estão mais na equipe. Aí tem o Coman, né, tendo mais importância, e a contratação do Perisic. O Coutinho se adaptando ao time, então tem todo esse processo. E acredito também que o setor defensivo tá mudando aos poucos. O Hummel já saiu, agora tem o Lucas Hernandes e o Pavard. Então acho que o Bayern vai ser o rival do Tottenham nesse grupo. Mas o Tottenham tá com um pezinho à frente pela temporada passada que fez, pelo elenco que manteve, pelas contratações que fez. Acho que o Tottenham precisa confirmar esse favoritismo. Mas não é fácil enfrentar o Bayern no estádio deles, né, na Allianz Arena. É um time bastante complicado. O Niko Kovac está acertando mais a equipe. Eu acho que o maior rival do Bayern, o maior rival do Tottenham nessa Champions League, nessa fase de grupo, é o próprio Bayern. Então acho que o Tottenham consegue sim confirmar a primeira colocação. E isso dá uma chance, dá um respiro pro Tottenham para poder também na Premier League conseguir atingir uma regularidade maior, que esse início de temporada foi aquém do esperado.
Tô com você também, Breno. Eu acho que jogar na Allianz é um pouco complicado, é sempre difícil, né? O Bayern é muito forte lá. Puxando o sobre-elenco, igual eu tinha comentado. Ô Renato, no último podcast, ou penúltimo, que você participou aqui com a gente, você até chegou a citar que o Tottenham precisava contratar um jogadores mais de peso, né, com mais imposição, não só física, mas técnica também, uma qualidade maior na janela. Os que chegaram são suficientes?
Eu acho que os que chegaram seriam suficientes se não tivessem saído os jogadores, porque o Trippier saiu, o Trippier não fez uma boa temporada na temporada passada, mas o Trippier saiu, o Tottenham se vê praticamente sem lateral direito, porque o Origi está sempre machucado e sempre quando entra, não entra bem. Se o Trippier tivesse ficado, de contratar um lateral direito, não seria grande. Mas como o Trippier saiu, existe essa necessidade. E aí, o Llorente também saiu. E eu vou fazer aqui a observação que o Llorente sempre foi muito criticado no Tottenham. O Pochettino preferia improvisar o Lucas de centroavante do que o Llorente. Primeiro, que eu não concordava com isso. Segundo, que eu acho que o Llorente provou na Champions League que ele era útil. Ele fez o gol
importantíssimo contra o City,
contra o Ajax,
né?
Também. Isso. O Ajax foi fundamental.
É verdade.
Contra o Ajax também. Acabou perdendo o reserva imediato do Kane e o lateral direito titular. O time eu ainda acho melhor do que o da temporada passada, mas principalmente na lateral direita, e a última rodada da Premier League foi uma prova disso. Jogou o Davinson Sanchez improvisado de lateral direita e foi um horror, foi um desastre.
Sofreu, né?
Sofreu com o Aubameyang. Imagina pegar um Barcelona com o Davinson Sanchez.
Um próprio City improvisado com o Sterling, né?
Exato, então. Aí não dá. Contratou bem, mas ainda ficou curto em algumas posições na lateral direita e de centroavante para a reserva do Kane.
Às vezes eu tenho uma impressão aqui, amigos, que é o seguinte, eu acho que o Trippier, igual você falou, ele não foi tão bem na temporada passada, mas ele fez uma Copa do Mundo muito boa. Ele é um cara que ataca muito bem e tem um cruzamento muito, muito eficaz, né? Então, assim, ele é muito eficiente nesse fundamento. E eu acredito que essa vai ser a falta. Eu acho que o Aurier é um cara mais forte fisicamente, mas falta um pouco de qualidade técnica.
E ele tá sempre machucado, não dá pra contar muito
com ele, né? Isso, ele tá sempre além machucado. Disso. E o Walter Peters é um menino que pode ser queimado a qualquer momento pelo jeito que está indo as coisas, né? Talvez poderia evoluir mais e não... Isso que é difícil também, Renato.
Apenas 22 anos, menino Walker.
Aí, exatamente. E o nosso querido Daniel Levy não libera a grana, que agora tava investindo no estádio, então vamos ver. Mas assim, mais uma vez, confiamos no nosso querido técnico Maurício Pochettino para tirar leite de pedra dessa lateral direita aí. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver como é que ele vai improvisar. Você acha que tem chance de chegar longe, Brenão?
Acho que sim. Elenco tem, técnico tem, futebol tem, e tendo essa confiança do que fez pela temporada passada, acho que é um bom fator, um bom trufo pro Tottenham conseguir bons resultados. É como vocês falaram, olhou muito pro meio campo, precisava reforçar com o Ndombele, com o Lo Celso. Foram excelentes contratações com o Ndombele. Você deixa de utilizar muito o Wanyama, o Sissoko e o Inks. Ainda a gente sabe que não é a mesma função. Então acho que o meio campo se olhou e teve um upgrade. Mas o ataque, um reserva para o Harry Kane e a lateral direita, né, um cara para se titular, não foi bem assim. Mas o Tottenham, acredito sim, que consegue ir bem, passar nas oitavas, chegar nas quartas de final. Mas acho que depois das quartas de final é difícil fazer um prognóstico. A gente ainda não sabe como é que vai ser, sorteio, que time vai pegar. Mas olhando o elenco e analisando, e o futebol que tem jogado nas últimas temporadas, acho que o Tottenham vai conseguir ter mais afirmações no cenário europeu.
Renato, a última para terminar, Tottenham, para a gente mudar. Tottenham. Estádio do Tottenham pode ser fundamental? Você acha que já tem esse poder ou ainda não de ganhar jogos, decidir partidas?
Eu acho que já tem esse poder, especialmente na Champions League. Tudo bem, perdeu para o Ajax no estádio do Tottenham, ganhou muito sofrido do City, mas eu frequentei bastante o estádio do Tottenham. Nesse início de vida, eu posso dizer assim que o ambiente na Champions League, como acontece com praticamente todos os times ingleses, o ambiente na Champions League era muito legal, com o mosaico, a torcida gritando o tempo todo. Tudo bem, perdeu pro Newcastle em casa, mas aí não é muito pelo fator casa, é mais por esse time estar meio bagunçado ainda nesse início de temporada. Então eu acho que jogando a temporada desde o início no estádio novo, eu acho que pode ser uma diferença pro Tottenham. Eu só queria dizer uma coisa, eu até tenho falado bastante sobre isso, tem algo estranho no ar no Tottenham. O Pochettino não é mais o mesmo. Não só nas declarações, deixando vago no final da temporada passada, se ia continuar ou não, sempre reclamando, falando que o ambiente não é mais o mesmo, e é notório isso. Realmente o ambiente não é mais o mesmo. Eu não sei se o Pochettino, a comissão técnica e os jogadores vão conseguir corrigir isso com o decorrer da temporada, ou se vai continuar assim. Se continuar assim, eu acho difícil o Tottenham chegar longe, porque tem algo estranho no ar. O Pochettino sempre insatisfeito, jogadores que gostariam de ter saído, que ficaram, o caso do Danny Rose e do Eriksen, todo mundo sabe que eles gostariam de ter saído, acabaram não saindo. A gente não sabe se é porque o Levy não queria gastar com reposição, mas tá muito estranho ainda esse início de temporada do Tottenham. Vamos ver como é que vai evoluir.
Ó, aí, pessoal, isso aí é um furo da notícia, hein? Falou um pouquinho dos bastidores aí. O Tottenham, então, pô, eu acho que é o principal destaque do Tottenham, que é o seu técnico. Se realmente não tiver orquestrado muito bem, não tiver tudo em perfeita harmonia, acho que o Tottenham tem a perder demais. Muito complicado essa situação aí que o Renato tá trazendo pra gente. acho que esse grupo agora é o grupo C. Manchester City, Atalanta, Dinamo, Shakhtar Donetsk. Mais um ano de Champions League. Mais um ano Manchester City vai passar fácil, na minha opinião. Ano passado era Manchester City, Lyon, Shakhtar, Hoffenheim. 13, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Passou fácil em primeiro lugar. Acho que esse ano com Dinamo, Shakhtar Donetsk novamente e Atalanta, o time passa fácil de novo, Brenão. O que você acha?
Passo tranquilo. Acho que o City vai usar essa Champions League para fazer alguns testes, né? Até porque é um grupo com Atalanta, o Shakhtar. Engraçado, não. O Shakhtar tá sempre no grupo do Manchester City na Champions League. E o Dinamo Zagreb, eu acho que é tranquilo. Alguns jogos, acho que vão ser jogos interessantes, como a própria Atalanta do Papu, do Ilicic, do Van Zapata.
Do Van Zapata, Luiz Muriel, Guilherme Arana, esse time é um time que eu quero ver, viu? Tô curioso pra ver a Atalanta.
Que pode dar trabalho. Um Shakhtar que tem os brasileiros, né? O Alan Patrick, ex-Palmeiras,
Tyson,
ex-Inter,
TT. Ex-Palmeiras.
Exatamente. O Júnior Moraes, que tem feito bastante gols pela equipe do Shakhtar, tem sido importante no número de assistência e também no gols. Tá mantendo o que fez na temporada passada. Já o Dinamo Zagreb veio na pré-Champions, conseguiu passar na pré-Champions, mas é aquele time que chega para tentar uma vaguinha na Europa League ou vai ficar na quarta colocação. Mas para o City, o Guardiola lida muito bem, né, com esse início de temporada na Premier League e também na Champions League. Ele é mais do que especialista em rodar elencos, fazer testes e até mesmo aproveitar algumas situações de jogo para que possa ser usado mais para frente quando a temporada ficar mais complicada. Vale lembrar que o Manchester City ficou nessas últimas duas temporadas no meio do caminho na Champions League, muito em função de ter enfrentado os ingleses, né? Não passou do Liverpool e não passou do Tottenham. Então acho que o desafio nessa temporada...
São os times que conhecem mais ele também, né, Brenão?
Exato, O desafio dessa temporada para o Manchester City é passar esse degrau que é uma quarta de final, né? Passando das quartas de finais, acho que o City chega com, digamos assim, com a cabeça mais tranquila, né? De que passou um desafio que não estava conseguindo alcançar. E acredito que ao conquistar essas duas últimas Premier League, acho que está na hora também de dar um foco para a Champions League, né? Já que o Guardiola não conquista há um bom tempo e seria interessante a afirmação dele na carreira voltar a ganhar um título de Champions League.
Lembrando que o Guardiola só ganhou com o nosso Barcelona. Ô Renato, moleza esse grupo, né? Moleza esse grupo. E tem uma coisa que eu acho que eu vejo no City, assim, nos últimos tempos, nas últimas temporadas, que é o seguinte: o City manteve o elenco, trouxe excelentes peças, não só de reposição, mas para acrescentar também quando não precisava, precisava, mas não tinha perdido ninguém, no caso. Esse ano trouxe o João Cancelo, o Rodri, Fernandinho podendo jogar de zagueiro e de volante. Mas uma coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte: eu vejo muito o Gabriel Jesus um pouco mais maduro. Eu não falo só dentro de campo, eu acho que psicologicamente ele entendeu o papel dele no City, ao meu ver. Ele entendeu que o Agüero é o maior jogador da história do City. E ele entendeu que ele pode ajudar muito esse City, principalmente com o Guardiola. Ele intercala, né, muitos jogadores de um jogo para o outro, ele modifica muitos jogadores de um jogo para o outro. E acabando tendo vários jogadores como titular. E eu acho que essa temporada, esse feito do Guardiola pode começar a dar certo. O que você acha desse grupo? O que você acha dessa questão?
Bom, primeiro pelo Gabriel Jesus, eu concordo. O Gabriel Jesus é visível como ele evoluiu, tanto dentro de campo quanto de amadurecimento mesmo. Ele começou a temporada bem, na frente do Agüero, até jogando mais com o Agüero, na primeira partida foi titular e tudo, aí ele machuca. Aí o Agüero você não pode dar um jogo de chance pro Agüero de titular, porque ele já começa a fazer gol e aí fica difícil tirar o Agüero do time. Então o Agüero já é o artilheiro da Premier League com 6 gols em 4 rodadas. Então agora pro
Gabriel... gols decisivos sempre,
gols,
né?
Gols decisivos e gols bonitos. Então fica meio difícil pro Gabriel, porque pra mim já também ficou claro que o Gabriel precisa de ritmo de jogo, principalmente na Inglaterra. A gente sabe como o ritmo da Premier League é um ritmo absurdamente intenso, e o Gabriel Jesus... No primeiro jogo ele vai bem, mas não tanto. Aí ele evoluindo, assim, chega no terceiro jogo ele tá realmente bem. Só que aí nesse momento ele sai do time e aí ele não consegue ter essa sequência de jogos que, na minha opinião, faz muita falta pro Gabriel.
E uma coisa que você falou isso que é legal é que é o seguinte: eu acho que até pela idade, né? Acho que ele vai se empolgando, assim, vai ganhando aquela confiança, vai ficando grande, como diriam os jogadores. Aí chega o Agüero, pá, joga, é. Quebra a sequência, ele dá aquela murchada, tipo, porra, o cara entra no meu lugar e faz isso tudo. É difícil competir com o Agüero, mas eu acho que ele tá um pouquinho mais maduro nessa questão, essa temporada.
Não, eu também acho, até o Gabriel Jesus fala isso, e o Guardiola também falou que o Gabriel voltou muito melhor da Copa América, voltou mais confiante, voltou mais feliz. Porque era estranho, o Gabriel na temporada passada ele parecia triste mesmo, depois de tudo que aconteceu na Copa do Mundo, depois de tanto tempo no banco, no City, ele parecia realmente incomodado. A alegria, não se via mais alegria no rosto dele, na maneira de jogar. Então eu acho que voltou isso, principalmente depois da Copa América. Agora você falou do City, eu tô aqui com os últimos sorteios que o City participou da temporada passada. Eu vou falar rapidamente só pra gente ter uma ideia de como o City dá sorte em sorteio. Copa da Liga, o primeiro confronto Oxford da terceira divisão inglesa, o segundo Fulham, que na temporada passada era na primeira, acabou caindo, o Leicester, que era o time mais difícil, mais complicadinho na primeira divisão, e o Burton da terceira divisão. Aí na final, enfrentou o Chelsea, aí não é sorteio, então tudo bem, na FA Cup. Primeira rodada, Rotherham da segunda divisão, Burnley da primeira, o Burnley fez uma temporada passada bem ruim, Newport da quarta divisão, o Swansea da segunda divisão, e aí na final pegou o Watford, não é sorteio, então. E na Champions a gente já falou, Lyon, Hoffenheim, Shakhtar na fase de grupos, o Schalke nas oitavas e o Tottenham nas quartas. Assim, é impressionante como dá sorte no sorteio City ultimamente, e faz valer a sorte, também não adianta só ter sorte e se complicar em grupos fáceis.
Eu acho que essa facilidade, assim, essa sorte que a gente tá falando no sorteio, acaba dando amadurecimento do City na Champions League, né? Que a gente fala que o time sempre precisa jogar mais vezes pra entender mais a competição, pra ver como funciona melhor a competição, principalmente quando os times são cruz e é difícil isso acontecer. Eu acho que esses times podem ter ajudado bastante nisso, né?
Sim, mas aí, pensando também nisso, pro City talvez fosse melhor ter um time complicado na fase de grupos. Justamente para ter mais essa bagagem, porque o time vai jogando contra times fáceis, aí pega o time difícil, que foi o Liverpool na temporada anterior, duas temporadas atrás, e o Tottenham na temporada anterior, e perde. Eu acho que seria legal para o City pegar um Bayern de Munique, por exemplo, que é o Tottenham vai pegar na fase de grupos.
Verdade, para sentir
pra dar um pouquinho mais de bagagem, entendeu? Para sentir o peso da Champions League. Mas
nesse momento é nas oitavas já.
É.
Pegar nas oitavas, já que a fase de grupos é tranquila.
E o problema é que como ele passa
sorteio
primeiro...
sorteio não pode ajudar nas oitavas.
E como ele passa em primeiro e geralmente pega um time muito forte já de cara, né? Tem esse detalhe também.
E aí vai pegar nas quartas e aí perde.
É. Brenão, eu queria que você comentasse uma coisinha pra gente. O Laporte praticamente fora da temporada, né? Uma lesão ligamentar muito séria. Acho que foi ligamentar, se não me engano, ou no tendão, é uma lesão muito séria, e assim, já fez acho que o procedimento cirúrgico, e vai fazer falta, né, um ótimo zagueiro, um zagueiro forte, você acha que vai fazer falta, ou o time tem peças pra repor, pra suprir essa falta?
Pra mim é o principal nome da defesa, é um jogador que no primeiro momento, na saída de bola, é muito importante, a bola passa muito pelo pé dele, é um jogador de 25 anos, que estava atingindo sua... Seu auge de amadurecimento, sendo importante para o City, bom na bola aérea, muito bom também no mano a mano, num contra um, na marcação. Eu acho que você ter que depender de um Stones e de um Otamendi é complicado, e ter que improvisar um Fernandinho na defesa é complicado. Eu acho que o ponto fraco do City está muito evidenciado, a gente tem que ver como é que o Guardiola vai lidar com isso. Eu acho até importante para o City ter que ir no mercado urgentemente durante o mês de janeiro, porque, assim, ter que depender de Stones ou Tamendi, ou até do próprio Fernandinho, acho que não dá. Acho que o Guardiola vai ter vai tirar algum coelho da cartola, vai tirar alguma tática para poder até suprir essa falta do Laporte, mas durante uma temporada, sem ter o seu principal zagueiro, o francês tem jogado demais, importantíssimo, e até se mostrando um dos líderes do elenco. Acho que sim, vai fazer muita falta sim, capa. Acho que o City precisa contratar no setor.
É complicado aí, então, Brenão. Segundo a opinião dele, vai ser complicado. Você também tá com ele, Renato, pra finalizar Manchester City?
Tô com ele, mas eu tenho a impressão que se precisar mesmo, o City contrata alguém na janela de inverno.
Dinheiro aí não falta,
sei,
né, gente?
É, mas aí eu não sei se eles vão conseguir contratar um jogador
top, né?
Nível Champions League, porque janela de inverno é muito mais complicado. Os jogadores já disputaram a Champions League por outros times, tudo. Mas eu acho que se precisar mesmo, assim, se apertar muito, eles compram alguém na janela de inverno. Porque realmente o Laporte era o melhor zagueiro do City. Foi o melhor zagueiro na última temporada, tinha tudo para ser o melhor zagueiro nessa. Ainda mais que o John Stones também tá sempre machucado. Então, realmente, era uma posição que o City não podia perder um cara como o Laporte.
Oportunidade para o nosso Nicolas Otamendi mostrar trabalho, para o Stones mostrar trabalho e, quem sabe, até o Fernandinho na zaga mostrar o trabalho dele. Vamos ver o que o Guardiola vai fazer. Para mim, City passa fácil, tranquilo, segunda vaga, Atalanta ou Shakhtar Donetsk. Próximo time, Liverpool. Genk, Liverpool Grupo E. Genk, Liverpool, Napoli e RB Salzburg. Acho que o Liverpool é favorito, atual campeão da Champions, atual bi, né, duas vezes finalista da Champions. Então, assim, acho que é favorito, acho que o Liverpool tem tudo para avançar a próxima fase. E você, Renato Senise, o que, que você acha desse grupo?
Eu acho que o Liverpool é o grande favorito, mas estou muito ansioso para ver esse Liverpool e Napoli. O início de temporada do Napoli talvez tenha sido o início mais legal de temporada dos últimos anos. Time que ganha de 4-3 da Fiorentina fora de casa na primeira rodada, depois perde de 4-3 da Juventus em casa.
Perdendo fora, de 3-0, né?
Perdendo de 3-0, aí consegue um empate.
Falha do Koulibaly.
Sofre o quarto gol na falha do Koulibaly. Então, um time italiano, dois jogos seguidos, 7 gols, acho que é algo inédito. E o Napoli e o Liverpool já se enfrentaram na Champions League, nas últimas Champions League, sempre com confrontos legais, equilibradíssimos.
Então, dá bom trabalho de time do Napoli, né?
Muito bem treinado, ótimos jogadores, ainda se reforçou. Então eu estou muito ansioso para ver esse jogo. Vamos brigar ali pela primeira e segunda colocação. Acho que os dois classificam com tranquilidade, mas acho que a briga entre eles vai ser boa e vão ser dois grandes jogos.
Lembrando dos últimos anos aqui, falou em reforços, bons jogadores vieram, né? O time do Napoli, por exemplo, contra a Juventus, foi o Meret, bom goleiro, Di Lorenzo, Manolas, ex-Roma, excelente zagueiro, Koulibaly, outro excelente zagueiro, e Gulan, lembrando que ainda tem o Mário Rui na reserva, Alan, nosso brasileiro, Zielinski, excelente meio-campista, Calejón, Inzaghi, Fabian Ruiz, o espanhol, bom de bola, Fabian Ruiz, e o Mertens. Ervin Lozano, né, que chegou essa temporada.
É isso que eu quero falar, eu tô muito ansioso pra ver o Ervin Lozano no Napoli, já fez gol na primeira rodada, ele saiu do banco, 24 anos, excelente atacante, então eu quero ver o Ervin Lozano no Napoli, vai ser interessante.
Muito parecido até com o Zeke e Mertens, né, o estilão dele jogar, assim, baixinho, que rabisca, muito bom jogador, ainda tem o Maximovic na reserva, o Hitzai, o próprio Ospina, o Jones, né, a Mignones, Ex-Ajax, tem até um bom elenco.
Mário Rui,
um bom elenco esse time do Napoli. Um time
e tem o Llorente agora, né, que veio de graça.
Acabamos de falar do Llorente.
Pode ser o trunfo, né, do Napoli pra essa temporada também.
Olha, já tô vendo, é a cara do Tottenham ser eliminado pelo Napoli nas quartas de final, o gol de Llorente.
E se não for o trunfo, o Llorente, eu acredito que ele vai ter alguma estrelinha aí, porque o Carlo Ancelotti também é um cara casco demais, que incomoda muito. Acho que passa os dois novamente, né? Você, Brenão, o que você acha desse grupo?
Acho um grupo tranquilo, um grupo interessante. Liverpool, acredito que vai passar até em primeiro lugar. Tem que ver como é que vai ser esse confronto com o Napoli. O Napoli é uma equipe bem encardida. Esse início de temporada já está mostrando que é uma equipe que não desiste, que corre atrás do resultado se for necessário. Então, pro Liverpool, o estilo de jogo que o Liverpool tem, o início de jogo intenso, conseguindo um bom resultado no início, também não é garantia de nada, até porque o poder ofensivo do Napoli é bastante interessante. Também acho interessante essa dupla de zaga, Koulibaly e Manolas. É uma zaga bem forte, é uma zaga bem...
uma das melhores do mundo, eu diria.
Indo muito bem no mercado, precisamente para fazer as contratações. A gente tem que ver como é que vai ser o Napoli em relação aos outros clubes, mas acho que o Red Bull Salzburg e o Genk não vão oferecer tantas complicações. Quanto ao Liverpool é tranquilo, podendo fazer testes durante a própria fase de grupos. Sente falta, claro, do Alisson, que foi bastante diferencial na fase de grupos do Liverpool, né, ao fazer aquela defesa contra o próprio Napoli. Né? Mas acredito sim que até agora o time está muito bem encaixado, o Adrian está dando conta do recado, né? E é importante para o Liverpool se mostrar cada vez mais um time mais forte dentro de casa, um time mais, impor mais respeito, né? Para poder continuar a ter essas últimas temporadas europeias, com resultado. É um vice-campeonato de Liga Europa, um vice-campeonato de Champions League, agora um título de Champions League. Vem para defender o título da Champions League. A gente sabe que tem uma hegemonia construída pelo Real recentemente e o Liverpool quebrou. Então vai tentar manter esse nível para conseguir, né, quem sabe, o bicampeonato, e vem muito forte para isso. Acho que o trio de ataque, o meio-campo, a defesa, os jogadores estão cada vez mais entrosados, o trabalho do Klopp está cada vez mais, mais forte, mais em evidência dentro do grupo. E a gente vê um time querendo muito, né? O Mané, na última partida contra o Burnley, totalmente revoltado com a situação do que o Salah ter dado passe para ele fazer o gol e não deu passe. Totalmente revoltado com a situação, reclamando. Você vê que o time está querendo bastante fazer história para os Reds. Isso é bom.
E o legal também foi que, acho que o teu Renato pode falar um pouco melhor, após essa confusãozinha, né, do Mané, do Salah, o Milner brincou nas redes sociais, o próprio Mané comentou brincando, né, Renato? Foi bom que o clima foi descontraído após esse início de alguém, antes que alguém quisesse semear alguma discórdia, já foi cortado pela raiz, né?
Foi muito bom, né? O Milner colocou na rede social que o Mané tava bravo daquele jeito porque o Milner ficou o tempo todo no banco, porque o Klopp não tinha colocado o Milner em campo.
E aí o Mané botou uns carinhas rindo assim, né?
Isso. E eles levaram bem essa discussão. É uma discussão que acabou sendo pública, né? Mas até na hora da discussão, as imagens são engraçadas. O Mané completamente possesso, o Klopp olha para trás, o Mané gesticula pro Klopp, o Klopp dá uma risada e fala: o que eu posso fazer agora? Não tem nada que eu possa fazer. E aí o Firmino saindo, tem a imagem do Firmino saindo do campo, indo pro vestiário.
Essa com é cara muito boa.
Bravo também, né? Mas assim, até o Klopp falou sobre isso depois. Falou: olha, isso é coisa de jogo, isso acontece no treino milhões de vezes. Vocês não ficam sabendo, mas como aconteceu num jogo, todo mundo vai falar sobre isso, mas não tem problema. Mostra que os jogadores querem marcar gols, os jogadores continuam com gana, com vontade. E eu acho que é bem por aí mesmo. Mas fica a ressalva de que o Salah realmente foi muito fominha no lance do Mané. Foi ainda mais fominha no lance anterior do Firmino. Firmino completamente livre e o Salah não toca a bola. Até no gol do Firmino, o Salah não toca a bola. O Firmino vem na corrida, o Salah adianta e o Firmino finaliza. Então o Salah precisa soltar mais a bola mesmo, bola. Entendo até um pouquinho da revolta do Mané.
E já tem um tempinho também, tem rolada passada, ele também tava assim já é uma coisa de algum tempo. Eu só vou falar as últimas curiosidades pra gente passar pro nosso último grupo aqui, o time do Genk, que não tem ninguém muito conhecido, assim, nenhuma pessoa muito de nome que passou, mas acabou de vencer na última rodada, dia 23 de agosto, inclusive meu aniversário, 23 de agosto passado, o Genk ganhou de 1-0 do Anderlecht, né, o principal clube da Bélgica, assim, né, pessoal conhece mais esse time, né, tem alguns jogadores interessantes, o Chadli, ex-Tottenham, o Sami Nasri, quem lembra dele, jogou no City, jogou no Arsenal, e o Vicente Kompany, então nesse time venceu 1-0, gol do Samata, o principal destaque desse time do Genk.
E Samata, o RB Salzburg, Samata que é um atacante rápido, ágil, com boa finalização.
É um cara
bom abrir o olho.
Acho que o principal jogador, né, Brenão? O principal jogador.
Principal.
Então, esses são um pouquinho das curiosidades. Acho que o Liverpool também é favorito, junto com o Napoli, principalmente pelo técnico do Napoli, pelo elenco que o Napoli vem fazendo nos últimos anos. É o grupo H, é um grupo, assim, que tem times mais equilibrados, eu diria. Ajax, que perdeu o De Jong, que perdeu o De Ligt, um pouco destruído, assim, não destruído, mas perdeu boas peças da temporada passada, do time semifinalista. O técnico manteve. Chelsea, de Frank Lampard, Lille e Valência. O que você acha desse grupo, Brenão? E essa vida do Chelsea, essa incógnita chamada Chelsea?
Acho que veio para confirmar que o Lampard vai ter muito mais trabalho nessa temporada. É um início péssimo do Chelsea. Esse último resultado na Premier League contra o Sheffield United mostra bastante o que o Chelsea pode passar na temporada. Mais momentos complicados do que momentos tranquilos. Então acho que Tammy Abraham para o futuro é importantíssimo. Mason Mount é importantíssimo também. É um bom jogador. Pulisic também, outro cara, outro jogador que vai ser importante nos próximos anos. Jogadores mais experientes como Willian, Giroud, estão devendo. Acho que o Chelsea pega um grupo complicadíssimo, vai enfrentar um Ajax que fez uma temporada excelente, uma grande temporada para a passada. Poderia muito bem ter sido finalista se não fosse a batalha épica, o feito que o Tottenham fez também, que foi enorme, e aquele confronto estava muito, muito aberto. Acho que essa temporada o Erik ten Hag vai utilizar um Ziyech mais participativo. Tem uma contratação do Quincy Promes, que também é holandês, bastante interessante, bom jogador. O David Neres, nesse processo de amadurecimento, vai ser importante para a equipe. Então, o Ajax, dito que desse time, o time que vai se classificar nesse grupo, mas não dá para fazer um prognóstico tranquilo desse grupo. O Lille também é um time muito, digamos assim, na última temporada, deu uma crescida, muito se deve também ao Nicolas Pepe, mas tem uma base ali, tem um trabalho no Christoph Galtier, que é um trabalho interessante, tem o Renato Sanches, que não tem mostrado um bom futebol durante a temporada, tentando reencontrar. É uma equipe que pode, assim, dar um problema, mas também, ao mesmo tempo, a gente não sabe se vai manter a toada da temporada passada. Já o Valencia, Marcelino Toral, fazendo um bom trabalho, conseguiu o título da Copa do Rei na temporada passada, foi longe na Europa League e foi eliminado pelo Arsenal na semifinal. Então, acho que para a Champions League, as últimas temporadas na Champions League, principalmente, não foram boas temporadas, ficaram na terceira colocação em seguidas temporadas e foram para a Europa League. Então acho que eles vão querer mostrar, sim, nessa temporada, que podem passar de fase, né? Então tem um ataque interessante com o Rodrigo, Gamero, Gonçalo Guedes, né? Tem o Silesen no gol, uma zaga do Diakabi, Garay, Gaia e Wallace, o Dani Parejo jogando muita bola. Então o Chelsea acho que vai sofrer bastante. Acho que até agora eu posso dizer, nesse exato momento, que o Chelsea não é um dos favoritos para passar nesse grupo. Colocaria o Ajax e o Valencia, mas o Chelsea, podendo fazer o seu fator casa ser importante, acho que pode conseguir 3 vitórias ali e brigar por classificação, mas acho bastante complicado pelo que o Chelsea vem apresentado nos últimos jogos.
O Brenão fez um parâmetro aí do grupo. Eu acho que também o Chelsea vai ser complicado pro Chelsea. É um grupinho enjoado. Um grupinho, o Chelsea tem jogadores para passar? Tem. Mas tem o Ajax, que é muito bem arrumado. O Valencia, que vem voltando a frequentar Champions, né, desde ficou um longo tempo sem chegar firme, chegar bem, com título de expressão. Conseguiu a vitória na Taça do Rei ano passado, um título que dá confiança para esse grupo. E você, Renato, o que você acha desse Chelsea que, para mim, até aqui tem boas, ou melhor, tem excelentes ideias ofensivas, mas sofre demais, principalmente no contra-ataque, deixa muito espaço aberto na defesa, Frank Lampard?
Era isso que eu ia falar. Eu quero ver, nessa primeira rodada, o Chelsea joga logo na terça, né, em Stamford Bridge. Eu quero ver se o Lampard vai manter essa formação kamikaze. Eu espero muito que ele mantenha, porque eu tô gostando muito da coragem do Lampard. Ele começou a temporada com um plano de jogo, tomou 4-0 do Manchester United logo na primeira temporada, na primeira rodada, um resultado injusto. O Chelsea não jogou para perder 4-0, mas mesmo assim, o Chelsea perde de 4-0 logo na primeira rodada. Se fosse um técnico mais conservador, já ia mais para a defesa, jogar fechadinho, vou ganhar de 1-0, vou garantir meu emprego. Mas não, segunda rodada foi a mesma maneira, terceira rodada da mesma maneira, quarta rodada da mesma maneira, e agora vai chegar a Champions League. Se ele mantiver essa formação, eu vou admirar ainda mais o Lampard, porque eu sou sempre a favor de arriscar. Eu acho que ele tem um plano de jogo em mente. Eu concordo que algumas escolhas não são as mais acertadas, na minha opinião. O Zoumar na zaga tem se mostrado muito lento, um time que joga muito aberto. Contar com o Zuma, era melhor ter ficado com o Davi Luiz. Não digo que era melhor, mas se o problema do Davi Luiz era não se
era velocidade,
sistema,
né?
Era velocidade, o Zuma não faz muito sentido estar ali. Eu tô ansioso para ver esse Chelsea. Eu tô gostando muito de ver o Chelsea jogando. Um jogo ofensivo, e a gente tem que lembrar que 2 jogadores importantíssimos ainda não estrearam, que é o Calum Odoi e o Ruben Loftus-Cheek. 2 jogadores jovens, mas principalmente o Loftus-Cheek já é mais experiente, com passagens pela seleção inglesa. Então, apesar de ser jovem, ele pode trazer experiência, que é o que o Chelsea precisa no momento. Eu concordo que é um grupo difícil, um grupo complicado, mas se você for ver, nenhum dos outros 3 do grupo começaram tão bem a temporada. O Valencia já começou tropeçando, empatando na primeira rodada do Espanhol em casa contra a Real Sociedad, depois perdeu para o Celta de Vigo fora e só conseguiu a primeira vitória na terceira rodada.
O Ajax, e o próximo sofreu... é o Barcelona, né?
E o próximo é o Barcelona, fora de casa. O Ajax sofreu muito na pré-Champions, né, para passar pelo PAOK e pelo Apoel, dois clubes que não tem tradição nenhuma, e o Ajax sofreu nos dois confrontos. O Lille perdeu o principal jogador, o PP, também em quatro rodadas da Ligue 1, já tem duas derrotas e duas vitórias, ou seja, se o Chelsea não começou tão bem a temporada, principalmente em termos de resultado, os outros adversários do grupo também não começaram tão bem. Vai ser um grupo equilibrado, mas se eu tiver que arriscar, eu arrisco que o Chelsea passe, e o Chelsea passa em primeiro.
Ô louco, afirmação forte aqui, eu acho que o Chelsea passa, mas eu acho que vai ser um grupo bem equilibrado, que vai ser bem parelho. Espero que o Chelsea nos surpreenda, hein? Grupo A, eu não falei, é o Bruges da Bélgica, o Galatasaray, o PSG e o Real Madrid. Eu acredito que PSG e Real Madrid favoritos devem passar. Grupo D, Atlético de Madrid, Leverkusen, Juventus e Lokomotiv Moscou. Mais um confronto Atlético de Madrid e Juventus. Atlético de Madrid e Juventus favoritos, na minha opinião, deve passar.
E o grupo de Madrid F, vem forte, hein?
Vem forte.
Nossa,
vem forte.
Esse time vai dar trabalho essa temporada.
E o Simeone fez uma reconstrução diferente do que a galera esperava. Todo mundo achou que ele ia ficar só atrás. Ele sai pro jogo e o time é bem dinâmico, bem legal de se ver. O grupo F, Barcelona, Borussia, Inter de Milão, de volta de Antônio Conte e Slavia Praga. Eu tô curioso pra ver Antônio Conte de novo na Inter, de novo numa Champions. O Borussia é um time muito arrumadinho. Acho que é o grupo da morte, né? Até aqui. E o grupo que todo mundo pode passar, que é o grupo G. Benfica, Lyon, RB Leipzig e Zenit. Eu acho que o RB Leipzig é um pouco mais favorito que os demais, mas todos podem passar. Apesar que o Benfica perdeu bons jovens jogadores, bons valores na última janela. Meus amigos, Brenão e Renato, vai ser um bate-pronto bem rapidinho, porque o nosso tempo tá curto. Brenão, me fale dois times, vou começar para você, deixar o Renato até pensar um pouquinho, dois times favoritos para essa Champions League.
Essa é complicada, mas vamos lá.
É complicado, tô jogando na parede mesmo, meu amigo, é assim que funciona agora.
Bom, bate-pronto, é complicado, mas eu vou ficar com os dois ingleses. Acho que o Liverpool e o Manchester City são os dois favoritos. Acho que o Liverpool, para tentar manter esse título que conquistou na temporada passada, e o Manchester City tentando a todo custo também conseguir um título europeu que o Guardiola persegue há tanto tempo.
Isso aqui é pele Brasil, tem que falar ingleses mesmo, é isso mesmo, Breno Mauro? Bem pensado, meu querido. E você, Renato Senise, já pensou bastante, né? Quem são os seus dois?
Ixi, eu ia falar nenhum inglês, mas tudo bem. Já que é PL Brasil, eu preciso falar inglês. Eu vou falar Juventus e Manchester City. Oh. Eu acho que essa temporada o Liverpool vai priorizar muito a Premier League, que é o sonho deles conquistarem. E é muito complicado conquistar com o City, tendo o City como adversário. Então, eu acho que o Liverpool vai focar muito na Premier League e vai acabar...
E já saiu bem nessas quatro rodadas em relação ao City, né, Renato?
Exato.
Meus amigos, como eu sou apresentador, eu vou ficar fora dessa.
Não. Tá louco.
Brincadeira. Eu vou falar, é o seguinte. Eu vou de o City. Por quê? Porque é uma obsessão dos torcedores do City, é uma obsessão de Pep Guardiola. Eu acho que ele vai priorizar, sim, a Champions League. E o outro, meus amigos, é complicado esse outro. Não acho que será o Liverpool dessa vez, porque também é um time muito visado, todo mundo quer derrubar, vamos dizer assim, né? Eu vou ficar com o Atlético de Madrid. Vou ficar com o Atlético de Madrid, Diego Simeone, é um time que vai comer pelas beiradas, e quando a gente assustar, já vai estar numa semifinal, já vai estar embaçado, e o Simeone, esses jogos de mata-mata,
ousado,
ele complica, ele entra na cabeça dos caras. Eu vou ficar com o Atlético de Madrid, vai ser uma aposta ousada, mas é isso.
Já
muito
imaginou?
Muito complicado.
Guardiola contra Simeone.
Nossa senhora. E é uma final pra mim dos sonhos, tá, Brenão? Eu diria, eu gosto muito, muito, muito do Simeone. Talvez o meu técnico favorito no mundo. Gosto do Guardiola, gosto do Klopp, mas o Simeone, eu gosto desse cara. Eu gosto do jeito que ele conduz a equipe. Brenão, estamos estourando o tempo, meu amigo. Um forte abraço, muito obrigado pela presença e até semana que vem, né?
Valeu, Capa, até semana que vem. Queria agradecer a todos pela audiência, agradecer pela participação também, Renato Senise. Sempre bem-vindo aqui. Se quiser participar com a gente, pode deixar que a gente faz o convite sempre. aguarde próximos convites. Siga a galera sempre fazendo aquele convite para vocês sempre estarem acompanhando nossos vídeos no YouTube, nos dois dias da semana que a gente sempre está colocando, também como blog, também como a plataforma do Twitter com análises, com curiosidades e tudo sobre futebol inglês. E ansioso para ver essa Champions League, né, que temporada começou agora, acabou a data FIFA, e agora vamos ao que interessa, que é realmente a temporada europeia e as temporadas de ligas.
Renato Senise, sempre um prazer recebê-lo, meu querido. Já tá ficando VIP aqui, já tá quase ficando fixo, hein? Já podemos até pensar nessa possibilidade. Ah, meus amigos. Sempre um prazer, um grande abraço, muito obrigado pela presença e volte sempre, viu?
Eu que agradeço, um abraço para vocês, um abraço para todos os seguidores da PL Brasil, sempre muito legal o trabalho, que seja mais uma grande temporada de Champions League e uma grande temporada para a gente, sempre à disposição de vocês, meus amigos.
É isso, pessoal, vamos ficando por aqui, encerrando mais um PL Brasil Podcast, voltamos na próxima sexta-feira, lembrando que meio da semana que vem já começa a Champions League e amanhã volta a amada Premier League depois dessa data FIFA, tá bom, meus amigos? Um forte abraço e tchau, tchau. Beijo grande!